Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Eu cheguei bem em cima da hora, porque eu assumi alguns compromissos junto com a minha família, e eu sinto que a minha voz está indo embora para o espaço. A gente teve um tempo no carnaval, lá na cidade de Morungaba, junto com a família. Aí nós voltamos, deixei a Mari e as crianças em Mogi, porque, afinal de contas, a vida mansa para o André e para o Thiago acabou. Eles estão matriculados numa escola municipal. Nós queríamos muito a escola que nós conseguimos a vaga, se bem que eles não podem recusar, rejeitar gente que vem de fora, né? O único problema é que a gente queria que os dois estudassem juntos na mesma escola no período da manhã. Nós conseguimos que os dois estudassem juntos na mesma escola, mas no período da tarde. Mas somos gratos ao Senhor, porque é uma escola perto de onde nós estamos hospedados, alojados, né? Lembra que eu falei casa de sogra, a gente não se hospeda, a gente se aloja, né? E aí eu deixei a Mari e as crianças, porque eles precisam ir para a escola, precisam estudar, e aí foi direto para o retiro de pastores. Falei, ah, agora lá no retiro de pastores eu vou descansar. Ah, no MAB, o MAB é minha casa, aquela piscina, irmãos. Pessoal lá é espiritual, viu, meu? Foi reunião das 8 até meia-noite, né? O traseiro aqui ficou quadradinho, né? Aí a gente fala demais. Graças a Deus foi um tempo muito precioso, muita reflexão, discussão, onde a gente quer chegar como obra da ação bíblica. Ore pelos pastores, ore pela diretoria. Ontem tivemos a votação, uma reunião. E aí, então, eu preferi deixar a Mara em casa nesses dias, porque o André tem lição de casa, o Thiago tem lição de casa, mas hoje eu tenho esse compromisso de manhã, aí vou falar à tarde e falo à noite. Então, o pessoal da mocidade percebeu que quando terminou a mocidade, eu fiquei um pouquinho lá, dei uma forrada no estômago, mas eu saí em seguida. E hoje eu cheguei em cima da hora, porque eu gosto de falar, de conversar, ainda mais quando a gente rever os irmãos aí. Então, a próxima vez aí, a Mara e as crianças, com certeza, elas vão estar aqui. Eu sinto falta e eu creio que vocês também sentem falta, né? Queridos, eu gostaria de convidar vocês a abrir... Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Nós vamos meditar hoje no livro de Juízes, no capítulo 16, onde eu tive o privilégio de trazer a mensagem para os jovens. E eu falei sobre crise de integridade, viu, Marquinhos? Depois eu dei uma olhada no Facebook, ele colocou crise de identidade. Bateu na trave, mas saiu. Eu falei sobre crise de integridade. Porque há uma crise de integridade no nosso meio. A proposta minha para essa manhã, como tema, é inversão de valores. Então, o tema da mensagem, se você quer escrever, é inversão de valores baseado em Juízes, capítulo 17, versículo de 1 a 6. Nós vamos ler esses 6 primeiros versículos. Quando eu estava formulando a grade curricular do seminário flutuante, que a gente é responsável, a gente sabia que a gente não podia se dar o luxo de ter uma grade curricular muito grande, de fazer um seminário muito, muito estendido. E a gente, então, fechou a grade curricular, eu e a Mara, em 27 matérias. E aí a gente colocou matérias bíblicas, matérias teológicas, matérias de ferramentas, como hermenêutica, homilética, método de estudo bíblico, matérias de vida cristã, como ética, aconselhamento. E eu me recordo que na primeira turma eu dei essa matéria de Juízes. Porque Juízes é um livro fascinante, é um livro maravilhoso. É um livro extremamente atual. Quando a gente lê, a gente necessariamente tem que colocar e tentar aplicar esse livro nas nossas vidas. Porque quando a gente lê os Juízes, parece que a gente está vivendo na mesma sociedade. Só que tinha um problema, eu tendo Juízes, a grade curricular apertada, eu tive que deixar matérias importantíssimas, como Pentateuco, estou com o tabernáculo aqui, Pentateuco, como profetas menores. E aí, então, essa turma, então, nós tiramos o livro de Juízes, que é uma pena, né? E eu gostaria, nesse rápido tempo que eu tenho, com a graça do nosso Deus, de trazer esse desafio da parte de Deus, esse recado da parte de Deus, baseado no livro de Juízes, especialmente nesse capítulo 17. Porque quando nós lemos toda a história de Juízes, nós percebemos claramente essa inversão de valores. Coisas que as pessoas faziam, que Deus abominava, mas que cada vez mais era normal na sociedade que eles estavam ali inseridos. E quando nós juntamos esse tempo aí e entramos na nossa sociedade, depois de tanto tempo, a gente percebe que as coisas têm acontecido exatamente como na época de Juízes. Coisas que Deus nunca permitiu, nunca aprovou, as pessoas fazem, a nossa sociedade faz, e aquilo que Deus espera, almeja da sociedade, de nós como igreja, muitas vezes a gente então não coloca em prática. Então vamos ler o livro de Juízes. Vamos orar antes? Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos, porque não é por nós que temos a vitória, não há, na verdade, nada de nós que possa agradar o Senhor, mas muito obrigado, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a pessoa bendita do Teu Filho. E nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e por essa nova aliança nós temos acesso ao Senhor. Obrigado pela boa e perfeita obra que o Senhor começou nas nossas vidas e pela certeza que nós temos que até estar ao Teu lado por toda a eternidade no céu, enquanto estivermos aqui, o Senhor vai estar então continuando a aperfeiçoar essa boa obra em nós. A verdade é que há tanto que conquistar e nós pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia, nos dê autoridade, intrepidez para continuar levando uma vida de dedicação ao Senhor. E nesse momento que nós vamos abrir a Tua Palavra e nós vamos ler e procurar tirar ensinamentos dela, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa realmente falar de maneira muito preciosa aos nossos corações. Que não seja a pessoa do pregador, as deficiências da pessoa que está à frente, mas que seja tão somente a Tua voz suave e poderosa falando aos nossos corações. Nós precisamos tanto disso, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus, amém, Pai. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, de que também me falasse, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então disse a sua mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata, e os deu aos ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses e fez uma estola sacerdotal e ídolos no lar e consagrou a um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vocês perceberam, irmãos, que mesmo não tendo a oportunidade de explanar todo o livro aqui, de ler todo o livro aqui, vocês perceberam essa inversão de valores, a bagunça que estava acontecendo aqui? Nós temos aí no contexto anterior imediato um homem chamado Sansão. O camarada era confuso, desculpa o termo cholo, um picareta, né? Que no final da sua vida se arrependeu e teve então um fim que todos nós conhecemos. E aí nós entramos no capítulo 17 e conhecemos sobre a história de um homem que se chamava Mica. O livro de Juízes, ele faz parte aí de um período de aproximadamente 300 anos, 250, 300 anos. Então é uma lacuna, um parênteses de tempo ali, muito vergonhoso para a nação de Israel. Talvez, com exceção da deportação do ano de 586, aonde a capital foi destruída, levada cativa, talvez com exceção desse período do reino dividido e o reino cativo, esse período de juízo foi um dos períodos mais escuro, mais tenebroso, mais vergonhoso para o povo de Israel. É uma época que talvez um judeu religioso não gosta muito de voltar, a não ser tirando as lições daqui. Então nós temos aqui um período que é caracterizado por uma tremenda falta de ética, falta de moral, uma falta de espiritualidade, e nós temos uma sociedade aqui completamente sem padrões, perdidinha, como nos nossos dias. E esse é um momento, então, vergonhoso. A mensagem de Juízes, ela gira em torno de, basicamente, dois grandes temas. O primeiro grande tema vai falar sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus que guarda a sua aliança, contrastando contra a infidelidade de Deus. Ou, melhor, nossa, a Karen fez um... Desculpa, contrastando contra a infidelidade do povo. A fidelidade de Deus, que guarda a sua aliança, contra a infidelidade do povo, que quebra a aliança. Isso está no capítulo 2, nos dois primeiros versículos aqui. Então, a história de Juízes é um período de falhas, é um ciclo de falhas, um espiral descendente que o povo sempre vai por água abaixo. E nós vemos sempre esse ciclo se repetindo. O povo peca contra Deus, se rebela contra Deus, acaba, então, adotando uma posição de idolatria, e aí Deus, então, pune o povo, e severamente, com outras nações, com outros povos. E aí, então, o povo, naquele julgamento, naquela escravidão, sendo subjugado por um outro povo, o povo clama a Deus e pede por misericórdia. E Deus, de prontidão, Deus, ele ouve a oração do povo. E Deus, ele manda um libertador. Uma pessoa que foi um líder regional. E esse líder regional, então, por intermédio do Senhor, ele então fazia com que o povo, então, não tivesse mais sob escravidão. E nós tivemos vários juízes, e vocês conhecem os vários juízes. Gideão, Sansão, Débora, né? Nós temos aqui outros grandes aí. E aí o que acontece? O povo, enquanto esse juiz, se mantinha vivo, o povo então gozava de um período de paz, de tranquilidade. Mas quando o líder, o juiz, ele morria, o povo voltava para esses ciclos de falha. Quando nós entramos aqui no capítulo 17, o capítulo 17 ele mostra a história de um homem e de uma mãe completamente confuso. E nós temos um homem aqui que o próprio nome dele deveria dar graças e glória a Deus, porque Mica no original significa quem é como Deus, quem é como Yahvé. E ao invés dele com a sua vida adorar a Deus, que é a mesma responsabilidade minha e sua, ele então comete atos grosso aqui. E o que acontece aqui? O camarada, ele num período de pobreza, é esse o período, num período de fome, num período onde a nação de Israel estava sendo subjugada por um outro povo, a mulher, a mãe, que nós não temos aqui nem menção do nome da mãe, a mãe então consegue juntar uma continha muito alta, um dinheiro muito grande. 1.100 ciclos de prata é mais ou menos 15 quilos de 15 quilos de prata. É muito dinheiro para uma época de um povo pobre passando fome. Mas ela consegue, não sei como, juntar esse dinheiro. E aí, o que acontece? Num determinado dia, o dinheiro some. Você já teve essa experiência? É tão chato, né? Quando dentro da nossa casa some um bem, um relógio, um celular, um dinheiro. A gente fica assim, será que foi fulano? Será que foi ciclano? Né? Vários já tiveram essa experiência. Mas a mulher de dentro da casa da mulher, daquela senhora, ela então foi roubada, foi surrupiada aí. E ela então, o que ela faz? Ela ora e ela joga uma maldição. Ela não sabe quem roubou. E ela joga uma maldição. Um parênteses aqui importante é que essa questão de maldição e de bênçãos, especialmente de uma patriarca como era aquela mulher, era muito importante. As pessoas davam muito valor. Essa questão hoje de pedir bênção pai, bênção filho, me abençoe meu pai, isso infelizmente foi perdido. Mas naquela época eles davam muita importância, e isso é bíblico. Se a gente for voltar um pouco, a gente vai ver pessoas brigando pela bênção do pai. Então as pessoas levavam muito a sério. E quando Mica, depois de um certo tempo, que roubou a mãe, e viu a mãe praguejando, amaldiçoando o ladrão, sem saber que o ladrão era o seu próprio filho, quando ele percebeu aqui que o negócio estava feio, que ele poderia ser atingido pela maldição da mãe, aí ele se arrepende. Eu gostaria de olhar para esse texto aqui e ver com vocês alguns contrastes que indicam essa inversão de valores diante de Deus. Então, o primeiro contraste que eu encontro aqui é o contraste do medo. O versículo 2, ele vai falar, o qual disse a sua mãe, os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja a causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que este dinheiro está comigo, eu roubei, eu tomei da senhora. Então disse a mãe, olhem no final do versículo 2, a expressão maravilhada da mãe, ela fala, bendito do Senhor, parece aquela crente devota, consagrada, aquela mulher piedosa, que é aquele protótipo de crente perfeito aqui. Então olha esse contraste do medo aqui. Mica, ele confessou à sua mãe que tinha roubado aquela quantia aqui. E a mãe, por sua vez, tendo jogado uma maldição, ela tenta contrabalancear essa maldição quando ela percebeu que o seu próprio filho havia roubado. E ela fala, bendito do Senhor, ai meu filho tão bonitinho, mas você errou, mas tão bonitinho filho. Então ela pega o quê? Ela pega esse dinheiro... E ela então consagra o dinheiro a Deus. O tempo não permite, mas isso não é verdade. Se a gente for perceber, ela pega uma pequena quantia e dá para o filho. Mas ela fala, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou consagrar esse dinheiro ao Senhor. Mas qual é o contraste do medo que indica aqui nessa passagem? Mica, na hora que ele percebeu que o tempo fechou para ele, nós podemos ver claramente na sua atitude, no seu gesto, que o medo dele não era o temor de Deus. Ele não considerava Deus na sua vida. Ele não era um camarada temente a Deus. Ele não estava preocupado se ele infringiu uma ou duas ou três mandamentos de Deus dado a Moisés. Ele não estava preocupado se aquela atitude feia, mesquinha dele de roubar a mãe, era um pecado direto contra, acima de tudo, Deus. Lembra do filho pródigo, quando fala, Senhor, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Então, todos os nossos pecados, ele é, em primeiro lugar, uma ofensa contra Deus. E Mica, então, a gente percebe que ele não estava preocupado com isso. Ele não considerava a santidade de Deus. Ele não tinha temor a um Deus santo, a um Deus criador. A sua preocupação era tão somente por causa da maldição que a mãe lançou. E ele talvez pudesse entender que aquela maldição poderia, então, alcançá-lo. Talvez ele pudesse ser roubado, como ele roubou. Talvez ele sofresse algum tipo de acidente. Talvez ele tivesse uma decadência financeira, ou mesmo uma morte prematura. Tudo isso consequência da maldição da mãe. E aí ele fala, eu me arrependo. Se, mãe, aqui está o dinheiro. Eu lembro daquele dinheiro, eu roubei. Foi mal, desculpa. Irmãos, no ano de 1741, um dos grandes homens de Deus, um homem chamado Jonathan Edwards, ele pregou talvez um dos sermões mais conhecidos da história. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mais precisamente, ele pregou esse sermão no dia 8 de julho de 1741. Então a gente está falando aí de, sei lá, 274 anos atrás. E a história fala que esse homem aí, que era um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, ele não era um bom orador. Ele não tinha uma presença de púlpito, como muitos pregadores têm. Mas ele tinha profundidade. Ele tinha teologia. E ele tinha aquilo que é o principal para um pregador. Ele temia a Deus, amava a Deus e tinha uma vida consagrada. Conta a história que quando ele pregou o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, baseado em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, que vai falar a seu tempo quando resvalar o seu pé. Ele deu duas ênfases. Primeira ênfase, ele proclamou a ira de Deus contra o pecado. E a segunda ênfase, ele suplicou aos ouvintes para viver uma vida santa. E quando a gente estuda sobre a história dos grandes avivamentos que tiveram na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai perceber exatamente isso, que o que marcava um avivamento genuíno, genuíno, não é um avivamento fabricado pelo homem pecador, ou por um grupo de homens pecadores. É quando o Espírito Santo ali saculejava aquelas pessoas. Nós percebemos que sempre esses avivamentos eram caracterizados por confissão de pecados, por temor de Deus e por uma adoração ao Senhor, uma vida de consagração. Então, irmãos, conta-se que quando John Edward começou a pregar, mesmo sem ser um bom orador, as pessoas começaram a soluçar, a chorar, a gritar, e algumas delas seguravam nas pilastras da igreja, se sentindo até engolidas pelo inferno. Tamanha era a presença desse sentimento de pecado na vida delas. Mas quando nós olhamos para a vida desse camarada aqui chamado Mica, cujo nome era uma pessoa que deveria representar a Deus, nós percebemos que falta isso nele. E infelizmente, irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que falta isso, muito do sermão de Jonathan Edwards. Então, irmãos, tem pessoas que são guiadas pelo medo. Tem pessoas que são guiadas pelo medo. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida de alegria, de plenitude do Espírito. São constantemente reféns do medo. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego. Tem pessoas que têm medo de morrer. Tem pessoas que têm medo de ficar doente. E é verdade, todos nós temos algum tipo de medo, mas nós não podemos permitir, diante de um Deus poderoso que nós confiamos e que nós cremos, nós não podemos permitir ser dominado pelo medo. E tem pessoas que têm muito mais temor de ser pego naquilo que faz de errado do que realmente de uma vida que envergonha Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos na Bíblia muitas histórias e muitos versículos que vai abordar essa questão do medo. Mas a palavra de Deus, ela é unânime, unânime quando ela vai mostrar para nós e declarar para nós que o maior medo e o maior temor que nós temos que ter é do nosso Deus. O maior temor que nós temos que ter é o temor de Deus no nosso coração. Jeremias 10, 7 vai falar o seguinte: quem não te temerá, ó rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios e as nações, e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparado a ti. Provérbios 29, 25 fala: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor, esse está seguro, esse está protegido. Muitos dos nossos dias estão vivendo como Mica, e quando pecam, tem medo apenas de ser descoberto. Medo das consequências, medo das pessoas, medo da vergonha que vai passar, mas nunca temem a Deus. Irmãos, que lição preciosa para nós. Contraste do medo. Mas existe um outro contraste aqui que eu gostaria de abordar. Além do contraste do medo, o versículo 3 nos apresenta um outro contraste, o contraste da ironia, porque o texto é irônico. Quando a mãe, versículo 3, quando a mãe, ela ouve a confissão do filho, percebam que ela tenta contrabalancear, ela tenta voltar atrás, mas ela já proferiu a maldição. E ela tenta contrabalancear a sua maldição com uma bênção. E ela fala: bendito o meu filho, Versículo 3 vai falar assim: restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha sorte eu dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Então aqui ela fala: bendito do Senhor seja meu filho. A mulher fica tão feliz, que ela decidiu dedicar todo esse dinheiro aos pés da cruz. É errado. Ela não faz isso. E aqui está a ironia. Ela dedica o valor ao Senhor para quê? Me ajudem aí. Ela dedica o valor ao Senhor para fazer imagens. Como se Deus aceitasse esse tipo de oferenda. Nós tivemos uma experiência lá no Rio Abacaxis. Nós morávamos em Pedral. E a uma certa distância, uma outra denominação chegou ali e começou, ao invés de trabalhar numa parceria conosco, começou a fazer uma certa competição. Eu não vou falar por questão de ética qual é o nome da denominação, mas se você quiser me procurar e perguntar, eu falo com todo prazer em off. Não que eu estou com medo porque está sendo gravado e isso pode ir para a internet. Mas nós tivemos, enquanto moramos em Pedral, nós tivemos várias perseguições. E uma delas foi de uma igreja de crentes, irmãos nossos. Mas nós tínhamos bom relacionamento. E Deus permitiu que situações acontecessem, que eu não, o tempo não permite de falar aqui, mas situações acontecessem que o povo da região e dessa igreja nos respeitou e nos respeitava muito. E eles nos convidaram para o aniversário de uma dessas igrejas. E eu ia, eu falei, vamos lá sim. Mas infelizmente surgiu um incidente que nos impediu de estar ali naquele compromisso. Aí o que acontece? O pessoal planta, a vida deles é caça, pesca e plantio de mandioca. Então um dos membros da igreja, um dos líderes da igreja, um rapaz... O rapaz era novo, mas já tinha uma penca de filho. O cara era novo, mas já tinha enchido a aljava dele há muito tempo. O cara tinha 7 filhos. E esse rapazinho, ele trabalhava muito duro. A gente visitava ele, a gente conhecia ele. Ele trabalhava duro mesmo. O cara não era aquele cara preguiçoso que ficava na rede o dia inteiro. E ele então procurou o pastor dele. Nós ficamos sabendo dessa história. E depois confirmamos essa história com o próprio personagem principal. Ele procurou o pastor dele e num culto de oração ele compartilhou que queria muito que Deus abençoasse muito a plantação dele. E se Deus abençoasse que ele tivesse uma boa colheita na plantação dele, ele ia oferecer ao Senhor um boi na festa de aniversário da igreja. Irmãos, é claro que aqui não é igual ao Amazonas, tá? Aqui é diferente. Aqui quando você é convidado para uma festa, você não vai para comer, para encher a pança. Você vai em consideração da pessoa que convidou. Mas lá no Amazonas é completamente diferente daqui. As pessoas vão e vai colocando a comida lá. Porque não tem muita comida. Aqui é diferente. Entendeu? E ele então fez esse voto a Deus. O voto não foi para o pastor. O voto não foi para a igreja. Ele fez esse voto a Deus. Senhor, se o Senhor me der uma boa colheita, eu vou dar um boi no aniversário da igreja. E aí ele teve boa colheita. Será que ele cumpriu? Pense aí, vamos lá, 5 segundos. Ele cumpriu. E olha, foi uma festança, ele deu um boi mesmo. Sabe qual é o problema de tudo isso? O problema é que a plantação dele não era uma plantação de mandioca. Não era uma plantação de melancia. Era uma plantação de maconha. era uma plantação de maconha. Dá para entender agora o que eu falei no começo da mensagem? Que nós não estamos tão longe do período de juízes? O camarada era crente, é crente, não sei, Deus conhece o coração dele, eu não quero julgar. O pastor sabia que ele plantava maconha. Nós não sabíamos que ele ia para o outro rio, depois disso aí, nós ficamos sabendo. Mas o rio Abacaxi é um rio de plantação de maconha. É um rio muito distante. O pessoal apronta, eu já comentei isso, o pessoal apronta lá em Manaus, mata gente lá e vai se esconder lá no rio Abacaxi, porque é muito distante. Então, irmãos, a gente percebe a falta de valores, essa crise de valores, essa inversão de valores. E quando depois eu tive a oportunidade de conversar e com muito cuidado entrar nessa conversa com ele, na casa dele, sabe o que ele disse? Que Deus estava muito mais preocupado com o voto que ele fez. Como se ele estivesse falando assim, para Deus vale até gol de mão. Sabe o que Maradona fez lá na Copa de 86? Para Deus vale tudo, para Deus vale até gol de mão. Queridos, para Deus não vale gol de mão. Para Deus, gol de mão é falta. E se for na área, é pênalti. Para Deus, gol de mão é expulsão, é cartão vermelho. O que ele está falando aqui é, vale tudo para Deus. Não é tão grave. Então nós percebemos hoje na nossa sociedade coisas absurdas que se fazem em nome de Deus. Por exemplo, tem uma frase que as pessoas colocam no carro. Eu nem coloco frase no carro. Às vezes eu sou um fominha, vou dar uma cortada, o cara fala, crente sem vergonha. Então eu nem coloco. Mas eu vejo uma frase muito conhecida que não é de hoje. Uma frase que diz o seguinte, tudo por Jesus, nada sem Maria. Já viu essa frase? Nunca viu essa frase? Pendurada nos carros. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Irmãos, é uma frase de efeito. É uma frase que chama atenção, mas é uma frase maldita. É uma frase que engana. Por quê, irmãos? Porque quando a pessoa se ajoelha, como foi o caso de Mica, quando uma pessoa se ajoelha diante de uma imagem, independente de toda a sinceridade que a pessoa possa ter no coração, a questão não é a sinceridade do coração da pessoa. A questão é que aquilo é abominação perante Deus. Deus não aceita. Quando os crentes, ou quando crentes, fazem trapaça nos seus trabalhos, e discórdia no meio onde coloca, e querem diante do Senhor aqui na igreja levantar a mão, e chorar, e fechar os olhos, às vezes isso bate no teto e volta. Por quê? O Salmo ele vai falar. O salmista ele pergunta, quem, Senhor, pode estar na tua presença? Quem, Senhor? E a resposta, muitas vezes, que a gente leva, é diante de uma interpretação errada. O texto não está falando lá em um Salmos, que é quem vai morar por toda a eternidade com o Senhor. O texto não fala isso. Porque naquele momento que o salmista ele fala essa frase, essa pergunta, o serviço religioso estava sendo instaurado. O templo estava sendo construído. E aí está falando de quem realmente era digno de estar dentro do templo em Jerusalém e adorando a Deus. E a resposta é terrível. E olhando para a resposta e os requisitos altíssimos que coloca lá, eu e você certamente não somos dignos de estar na presença de Deus. Mas diante de um coração quebrantado e arrependido, Deus nos aceita. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus deseja muito ter as nossas vidas, mas essas nossas vidas têm que vir acompanhada de ética, de moral, de um caráter irrepreensível. Nós não podemos ser crentes e não cumprir aquilo que Deus manda. Ironia do medo, ironia. Contraste do medo, contraste da ironia e, por último, e eu encerro com esse último contraste, o contraste da situação. Contraste da situação, versículo 6, e o texto termina com esse versículo, que é o versículo mais importante do livro, nós temos então esse versículo sendo repetido 3 vezes. O livro de Juízes, o último capítulo, o último versículo, vai falar desse mesmo versículo. Naquela época, naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Na verdade, irmãos, eles estão num período, como já foi dito, num período feio, obscuro, tenebroso, mas eles tinham tudo para ter tudo na vida. Eles tinham tudo para serem felizes. Eles tinham tudo para estar numa boa. Mas eles estavam, desculpa a palavra, numa desgraça tremenda, comendo um pão muito amassado. Só que Deus já tinha falado isso por intermédio de Moisés. Quando Moisés, lá no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é o livro onde o povo está diante da terra prometida. E Moisés, então, ele dá uma revisada em toda a lei. O capítulo 28 de Deuteronômio vai falar sobre uma aliança de Deus. Aliança palestiniana, que vai falar sobre terras. Essa aliança é uma aliança condicional. Não é uma aliança incondicional. Incondicional é quando Deus fala, independente da ação do homem, da obediência do homem, do agir do homem, ele, por ele mesmo, por conta dele, ele então faz acontecer. A nova aliança, a aliança abraâmica em Gênesis 12, são alianças incondicional. Mas a aliança palestiniana em Deuteronômio capítulo 28 é incondicional. E lá ele vai colocar o seguinte: ó, se você andar comigo, se você tiver retidão no coração, se você me obedecer, eu vou dar isso, isso, isso e isso para vocês. Mas, irmãos, é assustador. Porque o que Deus fala por intermédio de Moisés sobre as bênçãos e maldições no último capítulo do Deuteronômio, ele vai falar muito mais de maldição. A lista é muito mais extensa. Ele fala: se você tiver o coração em mim, eu vou te abençoar, resumindo. Mas se você virar as costas para mim, você vai ser amaldiçoado. Você vai colher o pior da terra. E o povo entra e Moisés fica. E Deus levanta um outro sucessor, que você já conhece quem é. E Josué entra nessa mesma... Cadê o Marquinho? Nessa mesma pegada. Só que Josué, por mais brilho que ele teve, ele cometeu alguns erros. Já velho, cansado. O livro de Josué é um livro sanguinário. Eles deixaram os povos dentro daquele território que Deus falou: expulsem ele, a terra de vocês. Lá na periferia, eles estão lá longe, não vão ter problema. E com isso o povo, então, de pouco em pouco, foi se corrompendo. Os jovens de Israel foram se casando com as jovens das outras nações. E vice-versa. E aí nós temos aqui o contraste da situação. Eles tinham tudo para ter tudo do bom e do melhor, mas eles estavam escravos aqui. O povo de Israel, a menina dos olhos de ouro, estavam vivendo aqui, ó, de uma maneira terrível. Terrível aqui. Eles tinham tudo para estar bem, mas eles estavam numa pior. O povo estava sendo oprimido, escravizado. Por quê? Os dois primeiros versículos do capítulo 2 respondem. Capítulo 2 de Juízes. Versículo 2, no final do 1 e 2, no final do 1, eu disse: nunca, Deus está falando, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribarei os seus altares, contudo não obedecesse a minha voz. Que é isso que fizeste? E foi isso que levou o povo de Israel a uma apostasia. O que leva o povo? O que leva uma sociedade? O que leva uma igreja? O que leva uma pessoa, um indivíduo, a uma apatia moral e espiritual? A um declínio espiritual? Como podemos encontrar nesse período da história do povo de Israel? A resposta é a mesma. falta de obediência ao nosso Deus. O problema é que quando eu e você desobedece, a minha falta é mais grave, a nossa falta diante de Deus é mais grave. Por quê? Porque é uma desobediência deliberada. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu prefiro não obedecer a Deus. Irmãos, ninguém abandona os seus valores preciosos, valores nobres, de uma hora para outra. Ninguém se desvia e se afasta de Deus num único momento. Você conhece alguém que está longe de Deus? Conhece alguém que está desviado? Todo mundo conhece. Quando essa pessoa, então, tomou a decisão de, eu vou embora da igreja, eu vou embora da comunhão dos santos, ela não fez isso de uma hora para outra. Ela já estava, então, cultivando isso na vida dela há tempos. Há um caminho, de acordo com essa história e com o livro de Juízes, um caminho que se chama o caminho da apostasia. É como uma bola de neve que vai rolando e aumentando montanha abaixo. Esse declínio moral e espiritual pode acontecer, acredite, a qualquer pessoa. Esse declínio moral e espiritual pode acontecer a qualquer líder, qualquer pastor, qualquer igreja, com famílias, com homens e mulheres que antes serviam a Deus e hoje estão no vazio, na escuridão, no frio do mundo. Deus queria ser o rei de Israel. O rei, um rei de uma nação de sacerdotes. Mas eles não entenderam isso. Eles preferiram o braço forte do homem ao invés da mão generosa de Deus. Assim como os israelitas clamaram por um rei, no nosso meio, no meio evangélico, as pessoas clamam por papas, não é verdade? Percebe de novo a semelhança com a nossa época? A gente achava que papa era coisa de outra religião. Hoje a gente tem percebido papas no meio evangélico. Pessoas seguindo a homens. Enquanto Deus está falando, ouça a minha voz, creia em mim. O que devemos fazer frente ao que acabamos de constatar na palavra de Deus? Irmãos, devemos cuidar para que a gente não se ache em desobediência a Deus. Alguns cuidados. Primeiro cuidado, examine a sua vida. Veja o que precisa confessar a Deus. Veja o que precisa mudar, o que precisa se arrepender, o que precisa deixar de lado. Houve momentos que o povo de Deus clamou a Deus. E foram justamente esses momentos, os momentos mais alegres e felizes e de vitórias no livro de Juízes. Então, se você sabe que está entrando no caminho perigoso, no caminho da apostasia, volte. Confesse o pecado a Deus. Se você é filho de Deus, ou você está transmitindo a glória de Deus no mundo e na igreja, ou você, então, está no caminho da apostasia. Não tem um momento que você fala, eu estou paradinho. Eu dei um tempo na minha vida cristã. Não existe isso, irmãos. A vida cristã não permite isso. Ou você está numa crescente, ou você está num declínio espiritual. Que eu e você, que a gente possa dizer ao nosso Deus, Senhor, há um rei em minha vida, e eu faço aquilo que ele deseja. E não, naquela época não havia rei, e as pessoas faziam cada uma o que queriam. Deus precisa ser o dono da minha vida, do nosso negócio, da nossa família. Que Deus nos abençoe, que nós possamos olhar para esse texto e tirar, e não apenas ter vontade, mas ter forças de aplicar a palavra de Deus em nosso coração. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, é trágico e vergonhoso olhar para o que aconteceu com o povo de Israel. Ainda mais considerando que eles foram tão privilegiados, eles tinham a história recente ao lado dele, eles tinham ali os seus pais, os seus avós, homens gigantes na fé, como Josué, como Caleb. Eles tinham a lei de Deus em suas mãos, gravadas, escritas em seus corações, passada numa tradição oral. Eles tinham na sua descendência os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas acima de tudo, eles tinham Deus ao seu lado. Mas infelizmente, eles decidiram tomar as decisões de acordo com a sua própria vontade. Senhor, nos afasta disso. Guarde a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos, a vida da nossa igreja, de cada filho teu que se reúne aqui, que esse perigo não aconteça conosco, que nós possamos dizer em alto e bom tom que há um Deus na minha vida e esse Deus governa a minha vida, é Ele que dá direção à minha vida. Tira de nós, ó Deus, esse caminho, que é o caminho da apostasia, um caminho que muitos, até dos nossos próprios irmãos e amigos, têm seguido. Pessoas que outrora estavam aqui louvando a Deus ao nosso lado e hoje não sabem mais em que crer, vivendo uma vida lastimável, tanto potencial jogado fora. Senhor, nos ajude a honrar o Senhor e permanecer de pé. Eu estava ontem lembrando aos jovens que eles possam ser fortes e diante dos desafios que muitos têm entrando numa universidade, que eles tenham força de proclamar o Senhor, honrar o Senhor no meio de um ambiente tão difícil. Mas conosco, que somos adultos, também é assim, pais de família. Não há facilidade aqui nesse mundo. Mas somos muito mais privilegiados do que muitos irmãos nossos que estão vivendo debaixo de um jugo tão pesado, perdendo as suas cabeças, as suas famílias. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos que estão perdendo a sua vida hoje, do outro lado do oceano. Mas que em meio dos privilégios que nós temos aqui no nosso país, que a gente não venha levar uma vida de esfriamento, uma apatia espiritual, um status quo. Por isso nós pedimos perdão a Deus da nossa mornidão, do nosso pecado, e pedimos que o Senhor renove, que o Senhor sonde o nosso coração, como disse o salmista, e que o Senhor possa mudar muitas coisas que precisam ser mudadas nas nossas vidas, para que então, de fato, eu possa crescer mais no Senhor, a nossa igreja possa crescer mais no Senhor. Nós agradecemos a Deus pela leitura e pela palavra que o Senhor teve para nós nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus, amém, Pai. Deus abençoe, irmãos.